Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com. O título da pregação é Enganador Inveterado. Pastor Mauro, parece agora, resolveu falar dos políticos nesta situação que estamos enfrentando aí há alguns meses, frente às autoridades e ao clima do nosso país. Mas não é não, vou falar disso não. Ah, deve ser dos comerciantes, empresários que enganam os incautos dos consumidores com propaganda enganosa e ninguém pode mais confiar no que lê. Vou falar também deles não, nem só deles não. Eu quero ler uma passagem do profeta Jeremias. Jeremias, capítulo 17, versículos 9 e 10, escrito 600 anos antes de Cristo, aproximadamente. Diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos. E isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que teu Espírito me ajude a transmitir esta palavra, contida nesse pequenino trecho, mas tão forte, que possa esclarecer, que corações sejam abertos aqui, e esse mesmo Espírito Santo toque-os, iluminando-os, edificando-os em Cristo, quanto àqueles que já são salvos, já se comprometeram com o teu Filho Jesus, quanto àqueles que ainda não têm a graça da fé, que sejam tocados, despertados pela tremenda necessidade de conhecerem essas verdades, de saberem que só tu és Deus, só tu salvas, só tu és a esperança. Por isso tu mandaste teu Filho para salvar os pecadores. Que Ele, Cristo, seja glorificado em tudo que eu vou pronunciar aqui. Em nome dEle. Amém. Enganoso é o coração. De quem? De todos os seres humanos. É uma afirmação absolutamente geral, abrangente, que não vai encontrar exceção na raça humana, à parte, claro, do próprio Jesus Cristo. Uma afirmação abrangente e dura, uma verdadeira denúncia contra toda a raça humana. Aliás, um parênteses aqui logo no início. Já ouvi alguns dizerem, e é comum esse pensamento, de que a Bíblia, apesar de muito bonita, apesar de ser um livro muito sério, um livro honesto, profundo, mas é um livro feito por homens. Homens inspirados, sim, mas no sentido em que um poeta é inspirado a fazer uma poesia, o compositor uma bela canção. Então eram homens tocados, homens compromissados com o que eles achavam que era a verdade. Então é um livro muito bonito, sem dúvida, mas humano. Sem participação divina. Ora, uma pergunta lógica. Como é que a raça humana iria produzir um livro contra si própria? O livro que é o livro mais vendido do mundo, disparado do segundo. Sempre foi assim. Não é o livro mais vendido. É o sucesso editorial mais famoso que já existiu na face desta terra. Este livro que a humanidade mais compra é um livro contra ela. Como vemos aqui, por exemplo, neste pequeno exemplo, existem centenas de outros exemplos que mostram que a Bíblia é um livro que ataca duro. a raça humana. Não existe um livro que denuncie e condene a raça humana como a Bíblia faz. Produto dos próprios homens, esses homens que nós conhecemos, inclusive nós próprios com esses corações aqui, negativo. A Bíblia é um livro divino que tem a participação humana, é óbvio que ela foi feita por homens, mas homens que Deus inspirou agora no sentido teológico da palavra, que Deus moveu pelo seu Espírito para escreverem exatamente o que Deus queria, mesmo mantendo as suas próprias formas de escrever, de colocar suas figuras de linguagem, de se expressarem. Notamos claramente uma diferença de estilo de um autor para o outro, de um livro para o outro, mas a Bíblia ensina que cada palavra, cada letra que foi escrita nesses 66 livros, cujo conjunto nós conhecemos como Bíblia, cada palavra ali foi soprada pelo Espírito Santo de Deus para assegurar que a Bíblia é, antes de tudo, um livro divino. Fecho parênteses. Enganoso é o coração. No hebraico, sabe qual é a palavra aqui? Vocês vão se admirar. Yaakov. Yaakov. Astucioso, traiçoeiro, que não merece confiança. E esse nome vem de uma raiz que literalmente significa suplantar, pegar pelo calcanhar. Estamos se lembrando de alguém que nasceu agarrado no calcanhar do irmão gêmeo. Quem? Jacó, Yaakov. É exatamente esse nome, porque ele era enganador até se tornar Israel. Eu não vou entrar nisso, é só uma curiosidade aqui, linguística, mas o nome é exatamente este. Yaakov é o coração. Enganoso é o coração. Não merece confiança. Traiçoeiro. Astucioso. Mais do que todas as coisas. Não é que é pouco enganoso. Ou mais ou menos enganoso. Ou tanto quanto enganoso. É muitíssimo enganoso. É totalmente enganoso. Aliás, é o que há de mais enganoso, astucioso, enganador na face desta terra. Enganador inveterado, título da pregação, é o coração do homem. Nada há mais que ele possa ser comparado. É como se Jeremias tivesse procurado alguma coisa para comparar o coração do homem de tão ruim. E não encontrou. E aqui, é claro, nós temos uma figura de linguagem, para os que gostam aí do português, uma sinédoque, que é uma parte pelo todo. O coração aqui não é só o coração, o órgão, claro, mas a natureza interna do homem, inclusive a mente dele, inclusive especialmente a mente, corrompida. Para qualquer pessoa na Terra que leia esta passagem, você pega um mapa mundi, fecha os olhos e aponta o dedo lá. E aonde cair, no meio de uma ilha, de um continente habitado, de uma cidade populosa, não importa, mas aonde cair, é como se Deus estivesse apontando para aquele cidadão encontrado naquela vila, daquela cidade, daquele mapa, Deus apontando o dedo e dizendo, você não é digno de confiança. É Deus dizendo para você, para mim, para qualquer um, você não é digno de confiança. Está se sentindo um pouco ofendido? Pois tem mais. Desesperadamente corrupto. A tradução, ela é boa no sentido de que a palavra portuguesa, corrupto, comporte realmente a ideia de estragado, que é o sentido mais aqui. Mas no Brasil, ela adquiriu uma conotação predominante de desonesto, venal, envolvido com suborno. Hoje, quando se fala em corrupto, pensa logo em político. Mas não é só isso. A palavra mesmo, corrupto, ela tem um sentido mais largo de estragado, apodrecido. No hebraico, essa expressão traduzida aqui por desesperadamente corrupto é uma palavra só, que significa literalmente doente, incurável, completamente estragado. E metaforicamente significa muito maligno. Por isso que a tradução Aliás, a nova versão internacional diz assim, neste termo, ela preferiu colocar assim, e sua doença é incurável. Na edição revista e corrigida tem perverso. E na atualizada que eu li tem desesperadamente corrupto. Então, quando lê a ideia de corrupto, não é só a questão da corrupção aí no mundo, política e até meio empresarial. Não, não, não. É corrupção no sentido mais profundo. Ele é pervertido. Estragado. Totalmente corrompido pelo pecado de uma maneira irremediável ao homem. Como essa passagem deveria ser mais conhecida. Se há algo que me dói, porque revela a profundidade da ignorância do homem quanto a essas coisas, é quando eu ouço a expressão tão comum que diz algo como: ah, tenha fé no homem. Muito comum. Nós vemos, especialmente em discursos importantes, de ONUs, estadistas, mensagens de fim de ano, de autoridades, que botam no jornal aí uma palavra para o povo, nós devemos ter fé no homem, coisa desse tipo. Talvez exatamente esteja aqui o grande engano do coração. O maior engano do coração do homem é fazer ele e o homem pensar que é bom. Porque se ele diz, vamos ter fé no homem, claro que quem está dizendo isso está assumindo que o homem é bom, que ele não é tolo, a ponto de dizer, vamos ter fé em quem não merece confiança. Claro. A ilusão é exatamente, vamos ter fé em uma coisa que é boa, confiável. O quê? O homem. O homem não é bom. É a última coisa que se deveria ter fé. Aliás, é menos insensato ter fé numa pedra do que no homem. É menos insensato ter fé numa pedra do que no homem, porque uma pedra não é corrupta, nem enganosa, nem perversa. É menos danoso ter fé numa pedra do que no homem. Apesar de que no final vai ser totalmente danoso uma coisa como a outra. Quem o conhecerá? Estou seguindo o texto ainda. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Deixa o profeta aí no ar a pergunta. Por tratar-se de algo íntimo e profundo, o coração do homem está fora do alcance dele próprio. Ninguém alcança. Você não conhece seu próprio coração. Conhece uma parte dele. Devemos ter muitíssimo cuidado e confiar nas pessoas. Inclusive em nós mesmos. Ninguém pode predizer a reação de ninguém perante uma determinada situação. Quantas vezes você surpreendeu? Eu fiz isso? Repetidamente ou não? Ou planejadamente, olha para trás, puxa vida, aquilo foi eu que fiz mesmo. Onde é que eu estava na cabeça? Com a cabeça, eu fui capaz de fazer isso? Foi, é e será, provavelmente. Não sabe. O coração do homem é muito traiçoeiro e fora do alcance do próprio homem. Quem o conhecerá? Se não conhecemos o nosso próprio, quanto mais o do outro. Quando Cristo disse, sede prudentes como as serpentes, estava falando primariamente numa prudência física de sair com cuidado, olhar quem está por perto, ter cuidado para atravessar uma rua e anda devagar e coisa assim e tal. Pode até incluir isso aí, mas é muito secundário. O que ele queria falar era do relacionamento com as pessoas. Seja prudente como vocês vão andar. E com Deus também. Mas com as pessoas, em primeiro lugar, creio eu, nesse aspecto aqui. Sejam prudentes no relacionamento de vocês aí entre si. Agora, um alerta que eu quero fazer aqui. Esse cuidado não deve nos tornar pessoas frias, desconfiadas e distantes. Não, depois de uma pregação dessa, eu não quero nem acordo Eu não quero nem ver gente na minha frente. Bando de mentiroso, pervertido, apodrecido, corrupto. Não quero nem ver. Para lá. Ser humano, vou suportar minha esposa, meu marido, e olhar em meus filhos, ali uns poucos amigos, e não quero papo com esta raça miserável. Errado. Errado. Precisamos amar as pessoas. Aliás, cada ser humano precisa amar os outros como ama a si próprio. Vocês conhecem bem o mandamento. E uma das características do amor, conforme aquele trecho belíssimo de 1 Coríntios 13, é o amor tudo crê. Interessante isso. Já tenho falado sobre isso algumas vezes neste púlpito. Devemos dar uma margem de confiança no outro. Assumir que o outro está sendo sincero. Mas há um ponto de não entrarmos no limite da ingenuidade. Outro dia eu preguei aqui, dizendo, ingenuidade não é virtude. Repito. Simplicidade de coração, sim. Humildade, sim. Falta de malícia, sim. Ingenuidade, não. Não é uma virtude. Crente não tem licença para ser um tolinho e ser enganado por qualquer um, por todos. Não. Amar o outro. Sim. E o amor muitas vezes se reveste de atitudes que às vezes parece que nem é amor, é o contrário. Mas não é bem assim. Quando alguém resiste ao outro no sentido de repreendê-lo, não concordar com ele, ou até de discipliná-lo, no caso do pai com o filho, isso é amor colocado aí. Quando se fala para o outro, você mentiu para mim, você fez mal, estou decepcionado, assim eu não posso mais confiar em você. Isso é amor. Porque você está sendo honesto, sincero, está ajudando o outro. Por aí vai. É só um comentário que eu estou fazendo. Ao mesmo tempo em que você ama o seu próximo, como a si próprio, como deve amar, seja realista. E sendo gente, espere qualquer coisa. Quando a Bíblia diz que ninguém conhece o coração humano, obviamente abre uma grande exceção e foi o que o profeta fez. Versículo 10. Eu, o Senhor, não é mais Jeremias falando, é o próprio Deus, obviamente através da pena de Jeremias. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Ele próprio, o Criador, esquadrinha os corações, prova os pensamentos, e não poderia deixar de ser assim, pois Ele mesmo criou tudo. O Deus Supremo, este penetra fundo na mente, no espírito, na alma do homem. Por mais complexo que seja o pensamento de cada um, aos olhos de Deus, é claro, claríssimo, cristalino como água. Muita gente sem Cristo vai se surpreender quando for julgada por Deus. Vai se admirar do rigor do julgamento e do nível de detalhes íntimos, lá no mais fundo do coração. E vai se admirar aquela alma diante de Deus, quando Deus disser, eu sei isto, 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 isto de você. Quando Abimeleque, o rei Abimeleque, tomou Sara para mulher, e Deus o feriu de morte, porque ela era esposa de Abraão, o rei argumentou diante de Deus, dizendo, eu não sabia que ela era esposa de Abraão, me disseram que ela era irmã dele, e aliás era minha irmã de fato, mas esconderam que ela era mulher do homem, desse Abraão aí. E eu fiz isso, Senhor, inocentemente. É muito soberana a resposta de Deus. Muito bonita. Simples, mas de um poder tremendo. Bem sei que com sinceridade de coração fizeste isto. Não há ser humano na face desta terra que possa fazer afirmação desta. Não dá. Porque não há ser humano que conheça o íntimo do outro. Você pode ver coerência entre o que um faz, o que ele diz, e chegar a um grau até razoavelmente alto de achar, não, a pessoa foi sincera, rapaz, tá na cara que ele foi sincero e tal, pois é. E a gente assume isso, mas com 100% de certeza e com esse grau de convicção, não podemos. Ninguém pode afirmar isso de outro. Ninguém! Mas Deus tranquilamente diz, eu sei, Abimeleque, que tu fizeste isto com sinceridade de coração. Porque eu vi. Eu vi o teu coração, eu conheço profundamente teu coração. Se esse Abimeleque não era crente, que não devia ser, devia ter ficado nesse dia. Porque era para cair aos pés de um Deus deste. Viste meu coração? Isso é poder e uma capacidade de julgar total. Deus tem plena capacidade de ser totalmente justo. Por quê? Porque ele conhece totalmente tudo do nosso interior. Então esse pode ser justo, com perigo zero, zero, de falhar em julgamento. Quanto a nós, estamos acostumados a ser julgados e avaliados por pessoas iguais a nós, que não conhecem o interior nem deles próprios totalmente, quanto mais o nosso. É por isso que nesse mundo funcionam as mentiras. Funciona, que é uma beleza. Os falsos testemunhos, os enganos e tudo mais. Funciona, porque não sabe. Um dia, talvez, vai descobrir, já passou, tem que provar, tá complicadíssimo. Quantos vão enganando, e nunca ninguém nem descobre que enganou e vai para frente. E quando descobre, já fez um estrago grande. Funciona! O nariz de Pinóquio, que crescia quando ele mentia, só existe na historinha do Pinóquio. Ninguém sabe quanto o outro está mentindo e iludindo. Não dá, e tem uns artistas que você jura. Ele chora. Atores. Hipócritas. Aliás, a palavra hipócrita era usada para atores naquela época. Na época antiga é isso mesmo. Hipócritas eram pessoas que representavam. Perante Deus não é assim. Ninguém mente. E depois pode dizer, oba, Deus nem notou. Não pode. Porque ele nota, ele sabe e ele não vê. Não precisa ver nariz de ninguém crescendo para detectar uma mentira, nem colocar em algum detector de mentira, que eu não acredito muito nessas coisas, não. Deus olha as intenções, os planos, os propósitos lá de dentro. Aí Jeremias complementa. Jeremias, para não dizer, o próprio Deus complementa na pessoa de Jeremias. Isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. E eu fiquei pensando, interessante, está falando aqui de coração o tempo todo, de coisas íntimas. Aí quando fala que Deus conhece o coração para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações, talvez o esperado não fosse segundo o seu pensar. Ele conhece os pensamentos, esquadrinha, para dar a cada um segundo os seus pensamentos, segundo as suas intenções. Mas aqui diz segundo as suas ações. O assunto mudou de pensamento para ação. Por quê? Eu acho que é simples. Porque as ações são consequências diretas do pensamento. Os dois andam juntos. Deus vai julgar o homem de acordo com a maneira como ele viveu aqui. A maneira. E esta maneira de viver é uma soma do que ele pensou e fez, do que estava no íntimo e do que saiu para o exterior. As duas coisas juntas. Deus não vai julgar só pelo íntimo. Não. Engana-se quem pensa assim, desprezando as ações. Não, ele só vê o interior. Não, ele não só vê o interior, não. Ele vê especialmente o interior, principalmente o interior, mas dizer que ele só vê o interior, errado. Erradíssimo. As boas obras foram feitas para que nós, o quê? Andássemos nelas. Ele nos criou para boas obras. Boas obras não salvam ninguém. Quem salva é a fé. Mas não é daí dizer que obra não é importante e o proceder e as ações? Não. É muito importante. Então ele vai julgar pelo íntimo e pelas ações. Não só pelo íntimo, desprezando as ações. E aqui devem ter cuidado os que pensam que uma má ação pode ser justificada se for feita com uma boa intenção. Não é justificada. Uma mentira com boa intenção é uma mentira. Um roubo à la Robin Hood, para poder roubar para os ricos, colocar para os pobres, roubo é roubo. Por outro lado, Deus não vai julgar só pelas ações, desprezando os pensamentos e as intenções. Claro. E aqui devem ficar alertas os que pensam, não, o importante é o que eu faço. É a parte visível da minha vida e, aliás, não sei se pensa de uma maneira tão assim crua, mas capricha na parte visível, como se apresenta as pessoas, como quer passar a sua imagem, mas não cuida muito dos seus pensamentos, da sua mente, das suas intenções, da sua pureza interna, porque ele está muito tranquilo, que está trabalhando na igreja, que é honesto e que tem uma boa imagem e está tudo bem. Não é assim, não. Cristo combateu isto, criticando as esmolas visíveis, lembram? Ou melhor dizendo, criticando os que davam esmolas para todo mundo ver, querendo ser visto. Ele criticou o jejum com cara de fome, para que todo mundo veja que ele está jejuando. Cristo criticou isto. Alguém duvida se aqueles que distribuem dentaduras, óculos, essas coisas, na véspera de eleições, alguém duvida que eles vão enganar a Deus? Enganam muitos eleitores incautos, sem dúvida. Tanto que votam neles, mas não enganam a Deus. Não enganam já muita gente, quanto mais a Deus. Mesmo aquele engano mais sutil, mais interno, não pega a Deus. Cuidado com você próprio, irmão em Cristo, irmã em Cristo. Nós temos a tendência humana de valorizar muito as coisas exteriores, em detrimento do que tem dentro do coração. Deus não vai deixar passar isto, não. E eu quero encaminhar para o término com uma passagem, uma palavra aos crentes. Graças a Deus, nós tivemos o coração mudado por Deus, que nos deu o privilégio de entendermos, já aí pela graça da fé, que somos pecadores, somos ainda pecadores e perdidos, e que não tinha sentido querer mudar o próprio coração. Ah, eu fiz um voto no início do ano que eu vou mudar completamente a minha vida, minha maneira de ser. Pode conseguir algumas coisas, sim, mas o íntimo do coração, torná-lo não corrupto, torná-lo agora um coração aceitável diante de Deus, não vai. Então, a graça da fé inclui esta convicção, essa certeza, esse entendimento. Isso vem de Deus. não vem de nós. Como eu estou dizendo, graças a Deus, estamos reconhecendo que se não fosse a misericórdia dele, nós não teríamos nunca chegado a essa condição de entender isso e aceitar. E nos tornamos habitação do próprio Espírito Santo. Mas, infelizmente, ainda somos incapazes de mentir, de enganar, de iludir, porque muito do velho coração ainda permanece em nós, a chamada carne. No sentido da palavra usada no Novo Testamento é exatamente este, o sentido mais espiritual da palavra. É a parte que ainda está em nós, que ainda é pervertida, ainda é corrupta, ainda é estragada. E isso não é mais próprio de um filho de Deus. Não é próprio. Nós temos agora uma mente renovada. Nós entendemos muitas coisas agora espiritualmente. As coisas inverteram. Se antes nós nos gabávamos e nos alegrávamos com o pecado, hoje nós nos envergonhamos, nós nos entristecemos. Isso é prova de que mudou muito nossa maneira de ver. Nosso coração foi mudado. Mas ainda somos muito puxados por esta carne velha que ainda habita em nós. E é daí que vem a luta tremenda para não pecarmos. E fica o desafio, quando eu vou puxar outras passagens bíblicas: abandone a parte velha, deixe o velho homem morrer, porque diante de Deus ele já está morto. Não permita que ele ainda me arraste para fazer coisas que você fazia antes. Paulo, quantas e quantas vezes no Novo Testamento nos adverte, diz: não se deixe voltar para antigas práticas que vocês faziam antes, quando não tinham Deus, agora vocês têm. Ou seja, lutemos, irmãos, lutemos de uma maneira muito forte, muito determinada, muito decidida. Abandone a parte velha, doente, podre do seu coração, que ainda está aí dentro e vai estar até o dia de você ir para a glória e ser transformado totalmente. Incurável o nosso coração não é mais, graças a Deus, porque Cristo curou. Então, crente não pode mais dizer: meu coração é incurável. Ninguém pode dizer de alguém que aceitou Cristo, porque Cristo curou o coração daquela pessoa e perdoou os pecados daquela pessoa de uma maneira tal que a justiça de Deus não vê mais pecado algum, porque foi lavado pelo sangue de Cristo aquela alma. Fantástico isso. Então, aos olhos de Deus, somos 100% puros para efeito de salvação da nossa alma. Mas no dia a dia, infelizmente, ainda pecamos muito. Lute, então, porque poder você tem muito à sua disposição, o poder do Espírito Santo, para lutar e vencer. Peça a Deus que renove dia a dia o seu coração para a glória de Cristo. Agora eu quero dar duas sugestões aos não comprometidos com Cristo ainda. Primeiro, muito cuidado com cada passo da sua vida. Deus sabe de tudo. Provavelmente não é uma grande novidade isto. Só que muitos não levam em consideração este fato. E vivem de uma maneira tal como se não soubessem nisto. Pior ainda, como se não acreditassem nisto, não levassem a sério isto, que Deus sabe de tudo. Então cuide, amigo. Cuide. Porque se Ele conhece cada pensamento seu, que Ele conhece, e se Ele vê cada ação sua que Ele vê, então cuide e trate de prestar contas diante de Deus logo enquanto você tem vida. Porque quando passar a sua vida, acabou-se a chance. O homem está ordenado a morrer uma só vez, e após isto o julgamento ou o juízo. Segunda e última observação: o seu coração, o seu íntimo é incurável, sim, mas em termos humanos. como já dei esse toque quando me dirigia aos que já são salvos em Cristo. Em termos humanos, você não vai conseguir mudar o seu coração. Não tem psicólogo neste mundo, psiquiatra, que vá mudar o seu coração. Não tem pastor, não tem irmão, não tem ninguém, a pessoa que lhe ama mais. Ninguém vai mudar o seu coração, porque não tem poder, ele é incurável. Cristo pode, e só Deus pode curar o seu coração. Quero encerrar com três passagens que falam de pessoas que tiveram a ação de Deus em suas vidas, a ação de Cristo. Um fala de coração, outro fala de mente e outro fala do ser todo. O primeiro é um Velho Testamento, uma passagem lá, refere-se a Israel, em primeiro lugar, mas perfeitamente, biblicamente aplicável a qualquer convertido a Cristo. Ezequiel, capítulo 36. Versículos 26 e 27. Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 a 27. Dar-vos-ei coração novo. Esse pode dar um coração novo. Deus. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis os meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Posso comprovar biblicamente, não é o caso aqui, de que isso, como falei, é aplicado a qualquer pessoa hoje, que aceita de Deus pela fé, dada por Ele próprio Deus, um coração novo. Aí sim, um coração que enxerga as coisas pelos olhos de Deus, que sente, que raciocina, que pensa, que considera. 1 Coríntios 2:16. Pois quem conheceu a mente de Cristo, a mente do Senhor, aliás, para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Falando, obviamente, de próprio Paulo e dos crentes lá na cidade de Corinto. Temos a mente de Cristo, uma expressão ousada, profunda, difícil, que os próprios estudiosos e teólogos discutem o que é que ele quer dizer exatamente com isto, e eu não vou entrar em detalhes. No mínimo, nós recebemos agora, como participantes da natureza divina que nós nos tornamos quando fomos à habitação do Espírito Santo, uma mente afinada com Cristo, que pensa, obviamente até certo ponto, como Cristo pensa, que entende os padrões dele, que gosta dos padrões dele e que odeia o pecado. Só que a mente dele é 100% assim. A nossa, infelizmente, ainda é dividida. Uma parte da nossa mente odeia o pecado, a outra parte gosta do desgraçado, do pecado. É terrível isto. Mas não importa. A ênfase que eu quero dar neste momento é o fato de que um coração pervertido e corrupto foi mudado por outro, e a mente totalmente corrompida foi curada para ser agora enxertada uma parte ou algo da mente de Cristo, que agora raciocina como Ele. E esse período ainda de lutas se encerrará já. Só um pouquinho. Mais uns anos, umas décadas, uns meses, sei lá, uns dias, mais um pouquinho e acabou a luta, e o seu coração transformado vai então, transformado do crente, vai então ser totalmente colocado em cena, vai ser exposto, vai ser agora a influência total na vida daquele salvo glorificado em Cristo. A mente ficou agora totalmente afinada com Cristo. Nunca igual, exatamente igual a de Cristo, obviamente. Nós não vamos ser deuses. Ele é Deus. Mas o que pode uma mente humana ser afinada com a mente de Cristo, a nossa, será. Já está um bocado, mas ainda vai ser mais ainda. Então eu quero deixar um apelo ao que ainda não tem a mente de Cristo. Mesmo nesse sentido limitado, mas espetacular e maravilhoso, aquele que ainda não tem o coração transformado, que ainda tem os estragozinhos, mas já está transformado, já está valendo a sua salvação eterna, aqueles que não têm isto, ainda têm um coração de pedra, ainda vivem trevas, ainda não alcançam, e ainda gostam do pecado e só gostam, eu deixo um apelo. Que tal ter esse coração mudado hoje? Hoje. Não sei qual é a sua situação espiritual, amigo ou amiga. Não sei se você tem já há muito tempo ouvindo essas considerações bíblicas, já tem meditado no seu estado espiritual, existencial, onde você vai depois da sua morte, que é certa. Não sei se você já está sendo tocado por Deus há algum tempo. Não sei. Eu digo uma coisa, alguém pode entrar nesta porta aí, durante um hino, durante uma leitura bíblica, durante uma pregação, pode se converter, se tão somente ele receber do alto esta fé, ele se entrega a Cristo com toda a sua força. Que tal ter o seu coração mudado hoje? Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo sacrifício infinitamente valioso de Cristo, que abriu a única esperança que alguém poderia ter para um coração totalmente pervertido e corrupto e maligno, que era a interferência divina. E foi exatamente o que aconteceu, só que tu exigiste que o sangue do teu Filho, que uma vez assumiu a forma humana e a natureza humana, mas sem pecado algum, que aquele sangue puro, valioso, fosse derramado, e foi. Não derramado porque ele sofreu alguma hemorragia, de uma queda, de um ferimento, mas derramado de uma maneira cruel, por homens com corações que comprovam que Jeremias disse, desesperadamente corrupto, enganoso, perverso, que tiraram a vida do autor da vida, Cristo. Obrigado pela tua misericórdia, Senhor Deus. Obrigado por esta misericórdia já exercida sobre nós, que já temos o privilégio de sermos salvos. Não porque mudamos o nosso coração, não, não. Mas porque tivemos o coração mudado numa cirurgia que só Deus pode fazer e o teu Espírito Santo fez, porque nós exercemos fé em Cristo, recebida do alto. Agora tem misericórdia, ó nosso Deus, bom, dos que estão aqui não por brincadeira, não posso crer nisso, não forçados, mas por algum motivo eles estão aqui, reconhecendo algum tipo de necessidade. Não vieram ouvir uma pregação política, esportiva, psicológica, familiar, vieram ouvir uma pregação da tua palavra e eles sabiam disto, é porque reconhecem lá no fundo do coração que precisam desesperadamente de ti, porque tem um coração desesperadamente corrupto. Pois tem misericórdia de cada um que está aqui nesta condição, salva essas pessoas pela tua graça. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu te peço e te agradeço. Amém. Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.